Isso. 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 Isso é
São Paulo.
Isso é São Paulo. Isso é São Paulo.
Fala aí, galera que acompanha o Isso é São Paulo. Estamos abrindo o episódio de número 105. Estamos gravando ele nesta terça-feira, horas após o São Paulo conhecer o seu caminho na Copa do Brasil, com o sorteio realizado na CBF, inclusive já sabendo até se será mandante da primeira ou segunda partida. A gente vai falar muito sobre isso. Algumas horas a mais depois do empate contra o Fluminense, numa situação razoável de Campeonato Brasileiro, tendo muita coisa para projetar nesta semana. Vamos dar uma passadinha no jogo do Inter, que é nesta quarta, do Goiás, sábado, enfim. E para isso, eu terei mais uma vez a minha parceira disso, é São Paulo, Aline Panelli. Fala aí, Aline, beleza?
E aí, Edu, tudo bem? Estamos juntos aqui mais uma vez, né? Esperamos para gravar o nosso episódio nesta terça-feira, justamente para a gente pegar o sorteio da Copa do Brasil e adversário do São Paulo para não gravar antes disso, então. Nós temos muitos assuntos para abordar hoje, com o Marcos Guilherme podendo reestrear com a camisa do São Paulo, então acho que a gente vai ter um bate-papo muito bom por aqui.
E para completar esse bate-papo muito bom, esse é São Paulino, e esse resolveu atender o nosso pedido. Foi difícil, a agenda dele está complicada, tem que ligar lá para o Denis Gavazzi. Gavazzi, pô, libera aí o homem para a gente, pô. Aí demos sorte, hoje ele não fez a Renafan, ficou com a tarde um pouquinho mais livre. E aí eu quero mandar um abraço para o Gavazzi, meu ex-parceiro de ESPN, principalmente também para o Capriotti. Ambos, com certeza, liberaram o nosso convidado, que com prazer eu anuncio aqui, João Pedro Sgarbi. Fala, garoto, de volta aqui com a gente, tudo bem? Obrigado pela participação e obrigado ao Grupo Bandeirantes, você que é comentarista dos canais Bandeirantes.
Nada, Edu, imagina que é isso, é um prazer gigantesco estar aqui com você, com a Aline, com todos os ouvintes aqui do podcast, que eu acompanho no caso, acho muito bacana o trabalho de vocês, também no podcast também, como repórter, enfim, acho muito bacana e é um prazer gigantesco estar aqui. Nada, minha agenda é lotada, nada. Aqui é um privilégio gigantesco estar aqui, Edu. Show demais.
Boa, boa. Você sabe que a gente tem aqui um monte de chinelinho que não participa, né? Vão ficar com inveja depois que a gente falou com você. Ivan Drago, Bruno Gross, Luca Bop. É a chinelada monstra, cara.
O elenco é forte, o elenco é gigante.
Os caras vão pro departamento médico e não voltam nunca, velho. Parece um time que a gente conhece, cara.
Edu, boa. Afonso e eu estamos com a preparação física em dia, a gente boa. Não se lesiona, a gente está jogo após jogo aqui, então tá tudo certo.
É isso. Ah, é aquele jogador, jogadores que o torcedor gosta de ter no time, né? Assim que é bom.
Oh, boa. Bem, vamos começar então com o assunto do dia, né? A gente teve agora há pouco lá na CBF o sorteio da Copa do Brasil, acho que todo mundo já sabe, mas vale a pena repetir, o América de Minas é o adversário de quartas do São Paulo, primeiro jogo será semana que vem no Morumbi, ainda a ser definido, né? Antes, a gente está gravando sem a definição de horário e data, e o segundo jogo, 17 ou 18 de agosto, lá em BH. E depois, se avançar, se passar pelo coelho, São Paulo, além de colocar 8 milhões no cofre, ainda terá pela frente na semifinal o vencedor de Flamengo e Atlético Paranaense. Vou deixar a bola com vocês, depois eu dou minha complementada, mas assim, para quem andava tendo azar em sorteios, não dá para falar que foi um sorteio ruim para o São Paulo. Talvez não tenha sido maravilhoso, porque na semifinal pode se passar a pegar um Flamengo, que é sempre complicado. Mas assim, podia ser pior, ou não, Panelli e Sgarbi?
Podia, Edu, sempre pode ser pior, né? O torcedor de São Paulo já estava até, a gente brincou semana passada, né? Esperando o Flamengo ou o Corinthians. Eu acho que é um confronto que o São Paulo entra como favorito, não dá para a gente falar que não. O único azar dessa vez foi o fato de jogar a primeira de novo no Morumbi, né? Não decidir em casa, não jogar a segunda como mandante. Aliás, eu confesso que eu até não entendi muito essa coisa desse critério de paulistas e cariocas não poderem jogar na mesma rodada como mandante. Porque isso não faz o menor sentido. Você coloca um na quarta e outro na quinta. Qual é o problema? A gente tem isso em rodada de Campeonato Brasileiro. São Paulo jogou domingo no Morumbi, o Palmeiras ontem no Allianz Parque. Qual é o problema? Então, assim, eu confesso que isso para mim, não sei, ficou um pouco mal explicado. Não sei se eles já tinham, sei lá, não tem como, né, terem visualizado uma tabela, mas, enfim. Não ficou legal na minha cabeça isso não, porque eu acho que isso é perfeitamente ajustável.
E aí,
é, mas,
perdão,
não é?
Perdão, Aline. Não, eu concordo com você. Pensei que você tinha terminado o raciocínio. Vai lá.
Não, eu só ia terminar a falar que é, mas eu considero favorito e com chances boas de classificação.
Eu gostei, Garbi. O América é um, assim, lógico, não está ganho nada. A gente não pode pensar que o São Paulo já está na semifinal. Mas, assim, tem time para ganhar do América tranquilamente e avançar, não tem, Garbi?
Perfeito, Edu. Essa questão de que, pô, tem que tomar cuidado, não pode entrar com soberba, isso todo mundo sabe, a gente concorda com isso com certeza. Mas é uma questão que se a gente fosse pensar antes, se nós formos pegar todos os times e colocar no papel, o América estaria entre os melhores para se pegar nessa fase. Por ser um time de menor expressão do que o São Paulo, do que um Flamengo, do que um Corinthians, do que um Fluminense que está jogando muita bola com o Diniz, do Atlético Paranaense até que está em ascensão. Então é um jogo que o São Paulo tem que entrar ligado, até porque o América fez uma baita partida em casa contra o Botafogo na última fase da Copa do Brasil. Mas entre os adversários que o São Paulo poderia ter realmente assim enfrentado, que seria mais difícil, a América está lá numa questão que o torcedor não comemorar, não pode comemorar antes da hora, claro, mas pode ficar feliz, pode ficar animado com esse jogo, porque passado o Palmeiras era a fase mais difícil de São Paulo, com certeza, na competição.
E que loucura, né? Porque quando saiu o sorteio das oitavas, e aí o torcedor do São Paulino bateu de frente com aquela jamanta em alta velocidade, que era o Palmeiras, no caminho, pô, ninguém estava falando nem possibilidade de quartas, e de repente a Copa do Brasil... Não vou dizer que se transforma assim na grande chance de título. Pô, a gente pode falar, é um caminho muito viável o São Paulo andar. Ah, vai ter o Flamengo ou o Atlético? Vai ter, se passar pelo Coelho. Mas, pô, não dá para também já chegar da mesma forma que não dá para se considerar vitorioso contra o América, não dá para ser já derrotado se pegar, por exemplo, o Flamengo na semifinal. Acho que é pau a pau, é jogo eliminatório.
E você também vai pegando uma casca, né, Edu, conforme você vai passando das etapas, e aí a gente vai ter ali 27 ou 28 de julho o jogo de ida, 17 ou 18 de agosto. É um período mais distante, ou seja, a chance de jogadores que estão no departamento médico se recuperarem, ela fica maior. É claro que jogar o primeiro jogo em casa, o meu tio ele era treinador. E aí,
De quem? De qual time?
Lá em São João, campeonato amador lá em São
João. Não era do Palmeirinha lá de São João, né?
Em algum tempo até foi no futebol amador, mas ele passou por vários clubes. Só que lá o time, enfim, não tem casa, né? É, sei lá, a Sociedade Esportiva Sanjuanense tinha casa e quando ele era técnico. Então ele sempre falava que ele gostava do jogo de ida, que ele gostava do primeiro jogo e, na opinião dele, era o jogo mais importante, que você tinha que fazer o resultado no jogo de ida. Então acho que o São Paulo tem que ir com esse mesmo pensamento e já se antenando que talvez na volta, depois de um tempinho a mais, possa não ter tanta gente no departamento médico, claro, exceto os que passaram por procedimentos cirúrgicos, né?
Edu, e eu concordo completamente nessa questão, até porque, para mim, o ponto principal é esse. São Paulo no Morumbi é muito forte. E lá é difícil ganhar do América. O São Paulo, na última rodada do Brasileirão, no caso do ano passado, perdeu para o América lá. É um time que é chato de jogar fora de casa. Só que o São Paulo tem que fazer o resultado aqui no Morumbi. No Morumbi a gente sabe que com 60 mil pessoas, 50 mil, é muito difícil bater o São Paulo, é muito difícil o São Paulo não construir o resultado. Então é isso, tem que chegar lá com a mesma postura que foi nesse jogo aqui contra o Palmeiras, no Morumbi no caso, esse jogo, o primeiro jogo das oitavas. Essa tem que ser a postura do São Paulo, realmente jogar bem, convencer o torcedor e chegar lá para decidir que aí é tudo nada. Mas eu concordo, depois de pegar um Palmeiras da forma que foi, o São Paulo cresce muito, cresce em confiança em tudo na competição.
E ó, eu perguntei isso para o Rogério Sgarbi, a Aline estava até na coletiva, eu falei, ó, até minha pergunta, fui um dos últimos a perguntar, então quase todos os assuntos já estavam desgastados ali na coletiva, eu falei, ó, do dia 17 ao dia 28, do dia 27 ao dia 18, o São Paulo vai ter em 23 dias 8 partidas complicadas. Então vai começar o América em casa. Aí depois ele vai ter o América fora lá no dia 17 ou 18, ele vai ter 2 jogos contra o Ceará pela Sul-Americana e vai ter 4 no Brasileirão, que são Atlético Paranaense e Flamengo, olha que coisa, os dois que podem ser rivais numa semifinal. Bragantino, e só está me faltando um que talvez acho que é o menos complicado, que eu não lembro quem que é. Mas, enfim, vão ser 8 jogos em 23 dias, 4 eliminatórios. E o Rogério falou, ah, temos que ir para cima, não tem jeito, vamos ter que superar problemas. Se o Rogério vem reclamando até agora, pô, tá difícil o calendário e tal, agora a forca vai apertar mais no pescoço de todos os times, mas principalmente do São Paulo, porque caminha, trabalha, vive com essa série de lesões. Só para a gente ter uma ideia, daqui a pouco a gente vai falar um pouco do jogo contra o Inter, tá viajando para o Sul com 10 jogadores ausentes entre suspensos. Então, assim, pô, para qualquer time 10 caras fora é complicado. Para o São Paulo, que tem um elenco pequeno, vai ter que, assim, o sangue vai ter que correr para superar essa maratona. Não sei se vocês concordam.
E ele ainda falou de não ter um jogo respirável, né, no meio do caminho. Eu acho que o último jogo respirável vai ser o Goiás, no fim de semana. Porque depois disso, é o que ele falou até antes da volta, né, contra o Palmeiras, o jogo pela Sul-Americana contra a Católica, que o Pique estava do lado dele. Ele falou algo do tipo que ele não tem como colocar um time misto nos grandes jogos, né? Porque o torcedor vai querer ver, o torcedor quer uma resposta, o torcedor que vai ao Morumbi quer ver um time competitivo, o que acaba sendo muito difícil para ele, né, Sgarbi?
É, na minha opinião, o São Paulo cresce muito tanto na Sula quanto na Copa do Brasil. O foco do São Paulo, na minha opinião, tem que ser ganhar um título. Porque é o que o torcedor quer. E também a Copa do Brasil, se a gente for pensar, se passar dessa fase, já são 8 milhões. São Paulo precisa de dinheiro. Então faz isso e garante uma Libertadores, porque provavelmente, meu palpite está mais também, vai ser mais uma vez um G8, que seja assim. No caso, talvez até um G9, por conta da Sul-Americana no Brasileirão. Então garante uma Libertadores só por garantia no Campeonato Brasileiro e vai pro pau nessas outras duas competições. Na minha opinião, tem que ser isso. São Paulo tem que se comportar dessa forma.
E eu peguei aqui a tabela, só para ser bem completo com quem nos acompanha. É América em casa, Atlético Paranaense fora pelo Brasileirão, Ceará em casa pela Sul-Americana, Flamengo em casa pelo Brasileirão, Ceará fora pela Sul-Americana, Bragantino em casa pelo Brasileirão e América fora pela Copa do Brasil. Ah, e termina com o Santos. Santos logo depois fora. São esses Nossa. 8 jogos. Olha, tabelinha, mas uma coisa, eu concordo, Gabi, se o São Paulo focar uma, né? Eu sei que a Copa do Brasil traz mais dinheiro, mas eu acho que o nível dos clubes da Sul-Americana é um pouquinho abaixo. Óbvio, não será fácil também passar pelo Ceará, nem pelo Nacional, o Atlético Goianiense numa semifinal, nem se cruzar com o Inter na decisão será fácil. Mas uma conquista das duas faz com que o brasileiro passe a ser um torneio, não digo amistoso, mas um torneio sem grande responsabilidade. Porque o São Paulo briga pelo quê no brasileiro? Pela vaga na Libertadores. Se ele garantir numa Copa, ele pode, inclusive, se dar ao luxo de fazer do brasileiro um campeonato forte para trabalhar reforços, entrosar time e já entrar voando na próxima temporada. Eu acho que, assim, está nessas duas eliminatórias aí o aspecto do São Paulo pensar grande num título na temporada.
Não, esse Flamengo do meio do caminho, só uma observação, que esse Flamengo do meio do caminho ele vai estar entre os jogos da Libertadores também, então talvez não entre com força máxima.
É, exatamente, mas é sempre Flamengo, né?
É. Não, mas eu penso igual, Edu, se o São Paulo puder usar o Brasileirão, no caso, o São Paulo não vai ser campeão do Brasileiro, na minha opinião, exatamente. Isso é um fato assim que a gente já pode cravar agora, não tenho medo de queimar a língua quanto a isso. Então, se você conquista um título, já era. A temporada de São Paulo é essa. São Paulo não entrou na temporada. Se a gente pegar o planejamento de São Paulo não era vamos ser campeões. Não. São Paulo sempre foi com os pés no chão, no caso, assim. Só que se conquistar um título é um lucro gigantesco. Até por uma questão da torcida. A torcida vai ficar feliz. O pro elenco é muito bom. Pro Rogério Ceni fortalece o trabalho dele. Para todo mundo envolvido. Então, é uma questão que se o São Paulo foca nessas duas e se conseguir usar o Brasileirão como algo dessa forma que você falou, é perfeito. Tem que ser esse planejamento.
E o Rogério, hein? Tão contestado, aquela virada de ano foi terrível. Você citou o jogo do América, temos que lembrar que se não fosse a vitória com o Juventude 3 dias antes, aquele jogo podia ter decretado o rebaixamento do São Paulo, obriga por rebaixamento na última rodada. E muitos pontos de interrogação ficaram. Cara, que volta por cima do Rogério. Eu vi a entrada de campo dele. Você estava no jogo, Sgarbi, no domingo?
Estava sim. Sensacional, cara.
A entrada do campo dele, assim, ele sempre foi muito saudado, mas em determinados momentos a torcida foi um pouco indiferente com ele. Cara, ele acenando desde a saída do túnel até chegar no banco de reservas, mostra, assim, eu posso falar porque eu acompanho a carreira dele toda, desde o primeiro jogo dele como como profissional, até parar, até começar como técnico. Mostra um Rogério muito próximo ao que ele foi como jogador. Obviamente, os feitos dele como jogador estão distantes ainda dos feitos como técnico. Mas, cara, aquela entrada no campo domingo mostrou uma simetria, uma sintonia da torcida com o técnico. E isso ele conseguiu, na minha opinião, resultados, óbvio, não tem nada que segure técnico se não for resultados. Pode ser o maior ídolo do mundo do clube. E segundo, porque as coletivas, o Rogério tem se portado muito bem. Ele tem jogado a real, sem fazer média. Você não vê ele lá, não, a diretoria está trabalhando. Não, ele dá a cobrada ali na diretoria, joga a real do problema dos clubes e prepara a torcida do tipo, ó, a gente não vai ganhar tudo, a gente tem um monte de dificuldade aqui. E mesmo assim a coisa está caminhando. Então, eu fiquei muito impressionado com essa entrada dele no campo. Não sei vocês, no domingo.
Não só a entrada dele. O Jandrei também foi muito saudado por causa do que ele fez no Clássico contra o Palmeiras. E foi a primeira vez que eu vi. Claro, quando o elenco do São Paulo sobe para o aquecimento, a torcida aplaude e tal, vai o rival. Mas assim, ali daquele lado onde fica o símbolo do São Paulo, a hora que os jogadores foram fazer o aquecimento ali, a torcida dali muito agradecida, aplaudindo demais, gritando o nome dos jogadores. Então, me parece que é uma energia que, baseada nessas coletivas sinceras do Rogério, do Panorama, com reconhecimento relacionado da torcida, entendeu? Essa energia meio que fluindo tudo no mesmo lado.
Eu acho que o Sgarbi pode acrescentar muito isso, porque assim, a gente está lá meio recluso na cabine, sem contato direto com o torcedor, e você está no meio do povo, né, Sgarbi? Você está no meio da galera, então acho que você pode falar até melhor que a gente sobre isso.
Ah, Edu, eu gosto de ir lá com o torcedor também, porque é uma questão que, o que eu percebo muito, minha opinião sobre o Rogério, sabe? Até eu percebi que na arquibancada, também nas cadeiras lá, era essa visão também. Cara, o Rogério é um cara que está no São Paulo, o drama no passado era para não cair, ele foi contratado para não cair. Aí ele vai, chega numa final de Campeonato Paulista, quase ganhou o Paulista, né? Teve aquele 4-0, que lógico, o torcedor ficou bravo, mas, cara, era um Palmeiras muito mais preparado que o São Paulo. Aí agora, quarta de Copa do Brasil, quarta de Sul-Americana, tá brigando lá em cima no Brasileiro. Então o trabalho dele, futebolisticamente falando, é muito bom no São Paulo. Isso pra mim é um fato também. E é uma questão que, além disso, esse comportamento dele que você falou, assim, de cobrar a diretoria, de se comportar como um torcedor também, assim, um cara que se preocupa com o São Paulo, de encher o saco pra colocar água na piscina, como ele fez... Pô, o torcedor gosta muito disso, cara. O torcedor vê que é realmente alguém que tá preocupado com o São Paulo. Então o clima não podia ser melhor pro São Paulo agora para esses confrontos. E é isso, vai pro tudo ou nada agora. Tem um jogo importante contra o Inter, que é muito difícil pro São Paulo pegar agora, porque o Inter também tá bem e tá sem desfalques, mas é isso. Não é um jogo que tem que ser levado como parâmetro também pro São Paulo agora, assim, de não, Rogério tá ruim, Rogério tá mal. Não, de jeito nenhum, tá bem demais.
E eu tava conversando, Sgarbi Aline, com o Plihau ontem, a gente ficou no telefone, assim, uns 30, 40 minutos, né, Plihau? Bom, você conversa com ele, assunto é São Paulo, São Paulo, São Paulo. Você quer mudar de assunto, ele quer continuar falando de São Paulo. Não tem jeito, cara. O Plihau é meio maluquete. E ele citou uma coisa que eu não tinha parado para pensar. Ele falou, Edu, cara, você está percebendo, assim, essa movimentação da torcida, né? Qualquer jogo dá 40, 35, 40. Pô, a gente chegou a trabalhar em jogo no Morumbi com 1.500, 3.000, 5.000, público de 15 mil já era considerado bom. Isso ele está falando de tempos atrás, não é assim agora, recente, lá atrás mesmo. É década de 2000, 2010, tudo mais, né? E ele estava comentando comigo que ele acha impressionante o fato da torcida ter abraçado o clube nesse momento de vamos falar, de vacas magras, acho que esse é o termo, né? São Paulo tem um título nos últimos 10 anos, não consegue mais trazer jogadores assim do porte dos seus principais rivais, tem criado muitos jogadores em casa, não é um São Paulo que o torcedor da década de 90, 2000 se acostumou, aquele São Paulo era campeão, mas mesmo assim, o torcedor, qualquer jogo que vai no Morumbi, põe ali 35, 40 mil fácil, isso sem falar nos grandes jogos, aí vai para 50, 55, 60. Vocês têm tido essa impressão também, principalmente vocês, Garbi, vem com a galera, vai com a galera, chega junto com a galera, você tem sentido isso também, que é o torcedor que abraçou aí a causa?
Ah, Edu, tem até uma questão que falo muito no futebol, que você realmente se apaixona na hora do sofrimento, né? Tem muita gente que fala isso sobre futebol. Eu concordo em partes, discordo também em algumas partes. Acho que a molecada, por exemplo, quer sempre ver o time ser campeão, crescer, a criança, no caso. Mas é uma questão muito bacana, né? Essa frase que é até meio clichê, o torcedor de São Paulo hoje é o 12º jogador. Porque no Morumbi é muito difícil bater o São Paulo. E não é porque é o estádio do Morumbi que tem uma magia, enfim, algo do tipo, não. É porque o São Paulo jogando com um torcedor lá é algo que realmente chama atenção, é algo muito forte pro São Paulo, a festa que fazem lá fora, o jogador se sente acolhido, então é muito bacana e cada vez eu sinto isso mais, Edu, ainda mais depois dessa vitória que foi muito importante, aliás, algo que a diretoria, na minha opinião, acertou foi ter renovado com o Rogério um pouquinho antes para dar um sinal de que, ó, podemos perder que nada vai mudar, ó, se ele segue no comando, e a torcida vem abraçando muito isso e é muito bacana, tem que ser assim, tem que ser assim.
Eu faço jogos em todos os estádios, né? Então, eu faço muito Neoquímica Arena, faço muito Allianz Parque. E eu tenho percebido que esses estádios cheios são em clubes. Assim, e isso é muito legal, né? Porque a gente vê o seu torcedor envolvido cada vez mais com o time, né? Claro que o Palmeiras tem ali um outro tipo de nível com relação aos títulos e tudo que vem fazendo com o Abel Ferreira. Mas é muito legal ver os estádios lotados, ver o torcedor, os familiares, todo mundo indo, independentemente do horário. E aí o Morumbi, ele acaba sendo um pouquinho mais difícil nesse aspecto, porque para encher o Morumbi, são mais de 60 mil torcedores, né? E aí, querendo ou não, ele acaba tendo seus espaços vazios. Mas eu acho isso bastante pertinente, né, Edu? Eu até estava falando que esse público do jogo contra o Fluminense foi o maior desde a final do Campeonato Paulista, porque até então era um clássico contra o Santos, de 36 mil e pouquinho, os dois clássicos contra o Palmeiras, um foi 38 e o outro pela Copa do Brasil 38 e o Brasileirão 31, Católica 47,097, se eu não me engano, e aí agora 47,141. Então, assim, são públicos muito altos, isso é muito legal, isso parte dessa cultura do futebol do povo, de você sempre, claro, houve aumento em momentos da Copa do Brasil, questões decisivas, mas eu acho muito legal a gente ver os estádios cheios, eu acho isso muito importante para qualquer time, o estádio cheio é o seu principal trunfo, especialmente quando a gente fala de clássico, né, como quando nós já abordamos aqui diversas vezes como esse fator casa, ele acaba sendo muito preponderante.
Você tá bem de número, hein? Você falou os 4, 5 públicos de cara, assim. Pô, tá com a cabela, ó, boa, Aline. Não lembrava
nem. Parece boa, né?
Não lembro nem do meu almoço. Você quer estar lembrando o público de 5 jogos? Pô, brincadeira. Vamos lá. Inter. Bem, o Inter vai chegar um pouquinho desfalcado, tem a volta do mercado, provavelmente do Wanderson, também do Moledo, mas, ó, Alan Patrick, René Bustos e o Tyson estão fora. São Paulo, nossa, vou começar a falar agora, vou acabar amanhã a lista de desfalques do São Paulo. Os suspensos Calleri e Patrick, eu até brinquei, eu estava do lado do Garrafa e não lembro de quem mais, falei assim, eu aposto tudo que o Patrick vai tomar o terceiro amarelo domingo. Lógico, uma brincadeira, e acabou tomando mesmo, não vai enfrentar a sua ex-equipe. O Calleri fora, Jandrei sentiu dores no treino antes da viagem, não dá para jogar, jogador com dor não dá, não tem como jogar. Jogador com dor é pedir substituição com 10 minutos. Então não pode levar. Ainda mais goleiro, né? Miranda ainda com dores musculares. Fora também o Léo que se lesionou. Fora o Reinaldo, André Anderson. Quem está mais fora aqui? Aí os contundidos de longa data, né? Arboleda, Caio, Valsi, Luan. Meu Deus do céu, cara. É um time completo, com goleiro e tudo. Dá para formar um time, acho. Se a gente quiser instalar aqui um time... Acho que só vai ter que improvisar na lateral direita. Você joga o Léo para uma lateral e o Reinaldo para outra. Você monta um time aí de desfalques do São Paulo. Mas tem o Marcos Guilherme. E aí vamos para esse lado. Sem falar muito do jogo, né? Porque muita gente vai ouvir esse podcast depois do resultado. Mas e aí? Marcos Guilherme dá que ganho para o São Paulo, hein, Sgarbi?
Ah, Edu, eu discordo muito de algumas questões que eu vi muita gente falando que era uma contratação fraca, cara. Eu penso completamente diferente. Além de ser um jogador que, pô, a atitude dele na coletiva de querer colocar a camisa, assim, de falar sobre voltar para São Paulo, eu acho isso muito bacana, é até um ponto, lógico, futebol é algo profissional, como qualquer outra profissão, mas o São Paulo tem um time com muitos jogadores que torcem realmente para São Paulo, sabe? Eu acho bacana quando chega um jogador com esse perfil. Então é um cara que pode ajudar muito o São Paulo não tem um cara para arrancar, para ser um velocista, não tem. E esse pode ser o cara, numa partida, por exemplo, que o São Paulo precisava contra o Flu agora, de um cara para correr em cima do Felipe Melo, não tinha. E pode ser o Marcos Guilherme, que se já estrear agora contra o Inter também, na minha opinião, quem sabe possa rolar uma lei do ex, então é bacana, bom jogador, acho interessante, sim, boa contratação.
Gosto também, acho assim, que ele vai ter que provar, porque não pela passagem dele no São Paulo em 2017 e 2018, que eu acho que ele foi bem e faltou ali um pouquinho de grana para uma contratação, enfim, em definitivo, mas acho que as últimas passagens dele por outros clubes é que talvez tenham colocado esse ponto de desconfiança na cabeça do torcedor. Mas gostei também do que ele falou ontem, né, Aline? Ele foi bem, você brincou com ele com a história da 95, achei bem legal aquela resposta dele, Achei que assim, tá focado. Ele já entrou no esquema, no padrão Rogério Ceni de só pensar em jogo, viu?
Eu acho que assim, tudo na nossa vida, quando a gente faz com amor, quando a gente coloca toda na nossa dedicação, acaba sendo um pouquinho diferente. E eu senti o Marcos Guilherme, não só nessa questão assim, de provar, de quem está falando que ele não joga nada, de quem está zoando ele, porque com certeza isso chega a ele. Tem a questão do contrato, que é um contrato curto, então para renovar ele vai precisar atingir algumas metas de jogos. E eu senti ele muito envolvido realmente em querer fazer, em querer jogar, em querer mostrar, em saber que ele pode contribuir, e como ele mesmo disse, em mais de uma posição, que é algo que para o Rogério nesse momento ele olha e fala, beleza, o Rogério falou no último domingo que se o Marcos Guilherme pudesse jogar ele pouparia o Igor Gomes, então assim, até numa uma coisa de recomposição do Marcos Guilherme, né? Como o Igor Gomes vem fazendo, então já um pouquinho para a gente imaginar, ele joga pela direita, ele joga para a esquerda. Eu acho que o São Paulo não tem esse jogador e o São Paulo precisa desse jogador. Como vocês falaram, alguém para botar a velocidade para cima do Felipe Melo. O São Paulo não tem esse cara para puxar. O São Paulo tinha no jogo um corredor do lado esquerdo para jogar no segundo tempo, com o Wellington, com o Patrick, mas faltava ali alguma coisa. E aí, eu acho que o Marcos Guilherme é uma peça importante. Acho que ele não pode ser uma única peça, porque o São Paulo ainda precisa, a gente está nessa questão do galopo, né, de acertar os detalhes para fechar. Mas acho que tem uma coisa que ninguém está falando. Isso é importante frisar. A janela de transferências para quem vem de fora, para contratar jogadores, ela vai fechar quase 3-4 semanas antes da janela para sair. E a gente sabe que a janela de saída, ela pode se esquentar no fim. Então, assim, pode ter a chance de jogadores saírem e o São Paulo não conseguir repor. Não só o São Paulo, outros clubes que podem perder jogadores e não conseguir repor, porque a janela vai estar fechada. Então, é uma preocupação que acho que pouca gente está debatendo sobre isso, mas que ela precisa ser levada em conta, porque você fica de mão abanando, não sabe quem você pode perder e não vai poder repor.
Tem que saber negociar. Se o São Paulo tiver que perder mais algum garoto, vamos imaginar aqui, o cara que está em alta, Diego Costa, se chegar uma proposta com a janela já fechada para contratar e com a janela aberta para sair, o São Paulo vai ter que negociar da seguinte forma: eu te vendo, mas te entrego no final do ano só, na próxima janela, porque eu não tenho como abrir mão dele, porque eu não tenho como repor. Aliás, o São Paulo vai precisar de zagueiro. O Casares falou com a gente isso lá antes da coletiva, né? Foi até legal, teve um bate-papo com a gente, o zagueiro está entre as possibilidades que o São Paulo está correndo atrás. Bem, você tocou no assunto Galoppo, acho que a gente tem que falar um pouquinho, né? Ele está muito próximo de ser contratado, acho até que esse podcast será ouvido por muitos, já com ele como jogador do São Paulo, e aí ele vem, primeiro com a ajuda de um investidor, né? Pontual. Aliás, a gente tem que explicar essa situação, o São Paulo não está atrás de um investidor para ser parceiro em tudo, ele está atrás de investidores pontuais para ser parceiro em atitudes e ações pontuais. Então, um deles vai ser pontual para o Galoppo, ou se não der certo por algum motivo com o Galoppo, para um jogador. Outro grupo de investimento está trabalhando com o São Paulo para trazer mais um ou dois jogadores. E são, então, investimentos pontuais. Não é uma associação do São Paulo com um grupo de investidores para esse grupo bancar. E o Galoppo, eu acho que até a gente conversou isso com... antes da coletiva, ele é um cara que, se vier, e eu não quero fazer, que eu tenho pouca informação dele, eu só comecei a observar melhor ele depois que surgiu o interesse do São Paulo, mas ele pode ali suprir duas ou três posições no meio de campo pela polivalência dele. E eu acho que eu gostaria de vê-lo como um 10-10 que o São Paulo não tem, um cara de pensar jogo, de achar espaço, de abrir zaga com
o Paulo. E nem foi o número que o Rogério falou. O Rogério falou 5-8.
Ele falou 5-8, mas acho que ele não é um volantão. Eu acho que ele, assim, de segundo volante para frente, ele pode jogar com a 8, pode jogar caindo pelos lados, mas eu gostaria muito que ele viesse como um 10, assim, o cara, sabe, aquele cara que, aquele meio argentino que surge aos montes lá, que chama o jogo e distribui o jogo e tudo mais. Estou esperando isso. E aí, Sgarbi?
Ah, também, Edu, até porque a grande função que São Paulo precisa hoje, na minha opinião, é esse 10. São Paulo precisa de um cara para articular o jogo. A gente viu até no Morumbi contra o Fluminense um Ganso jogando pelo Fluke, O Ganso é um jogador, enfim, só que toda vez que o Ganso toca na bola, ele dá um passe em profundidade, dá um passe bonito, enfim, é um jogador que eu gosto muito. Então eu concordo. Falam por aí, pelo que eu fui também ver sobre ele lá com colegas da Argentina, enfim, de que ele é aquele famoso cara, como dizem na linguagem atual, box to box, que pisa nas duas áreas. O cara tá correndo o campo inteiro, lembra muito, até já foi citado, se não me engano, em coletiva, me corrijam se eu estiver errado, o Igor Gomes, cara. Ele é um cara que lembra um pouco o Igor Gomes, o estilo de jogo dele, que o Rogério, pô, Ama de paixão.
Adoro.
Gabriel Neves, muito bom. Tem o Nestor também ali, que faz essa função de segundo volante. O Igor Gomes, que roda o meio inteiro. E um camisa 10 seria o perfeito pro São Paulo. Seria o cara ideal pro tricolor aí pra realmente começar a realmente brigar na temporada.
E o Rogério Ceni, olha o tanto que ele quer jogar. Quando o Rogério foi questionado do Marcos Guilherme, não sei, não tô sabendo de nada.
Já tava contratado, né?
Que já tava contratado. Porque o Marcos Guilherme falou que o negócio foi em 2 dias. Então, assim, já tava certo. Agora, quando o nosso colega foi fazer a pergunta do Galo, falar que ele não fala, e o Rogério falou, o que isso significa? Ele tava dando um recado, tipo, eu preciso desse cara, vocês estão me entendendo? É isso, não sei o quê, ele faz isso, ele é um 5, ele é um 8, não sei o quê. Então ele deu um recado claro ali, tipo, contratem esse cara, pelo amor de Deus. Se não fosse assim, ele não teria falado tanto, né, Edu?
É, não, ele tá contratado, assim, a questão é o seguinte, pelo que a gente pôde apurar, né, na Argentina vive um momento complicado, não vou nem falar do futebol, né? A Argentina vive um momento complicado como país, como sociedade, enfim, principalmente no aspecto econômico. E assim, o Banfield está querendo, até saiu uma matéria do Olé ontem à noite, né? Na segunda noite, que o negócio tinha sido fechado por 8 milhões de dólares. O Banfield está tentando vender a imagem que está vendendo o atleta pelo máximo possível. E tem os problemas tributários também no pagamento. É isso que está pegando. Com o atleta já está tudo certo. A questão com o Banfield já está meio acertada. Que tem esse valor tributário de empresário, de tributos, tal, que o São Paulo está tentando equacionar para não ser dele, ser do lado do Banfield. É por isso que ainda não, martelão não bateu ainda. Vai ser uma surpresa se o Galoppo não for jogador de São Paulo, porque tudo caminhou nas últimas horas para que isso aconteça. E eu acho que vai dar muito, muito resultado. Aí, se vier um zagueiro, vai precisar por causa do Arboleda. E talvez, acho que mais um cara de lado, eu acho que fica assim, olha, se não vai ficar pronto para ser campeão, vai ficar pronto para terminar a temporada com muita dignidade, na minha opinião. E nós estamos falando de um time que não tem dinheiro nenhum para contratar. Por isso que eu acho que se chegar Galoppo, um zagueiro assim confiável, e mais um cara de lado que possa fazer uma fumaça em cima dos adversários, São Paulo vai ter vai pular de patamar aí no futebol brasileiro, vai ficar muito próximo ali dos principais times que estão brigando por títulos.
Com os desfalques, fica sem muitas opções no banco. E não necessariamente, o São Paulo tem um problema, né, nos últimos tempos com um departamento médico, com lesões, enfim. Só que é uma questão que, por exemplo, quando não é lesão muscular, como o Rogério até falou recentemente, é um Jandrei que sente uma dor, é um Léo que sente uma dor também, um Miranda que sente dor. Então são questões assim que acontecem. O Arboleda, que rompe o tornozelo, o ligamento do tornozelo. E o São Paulo precisa realmente dessas funções para ter um elenco, para ter jogador que, se você precisa poupar para jogar no Brasileirão, você não precisa entrar com o time, entre aspas, claro, brincando sub-20. Mas é importante, concordo com você, um zagueiro, um fumaça ali na beira de campo e o Galoppo para ser esse meio campista, até para quem sabe se sai mais algum jovem no meio campo, suprir a necessidade ali.
Boa, valeu Sgarbi. Ô, Aline, vamos colocar um ponto final? Vamos terminar? Você quer deixar uma mensagem final aí e quiser dar os palpites seus, que são quase sempre certeiros? Inter e Goiás? São Paulo faz quantos pontos aí? 4, 6, 3? Não marca nada? Vai ser pé frio? Como é que vai ser?
Eu acho que faz 4. Quarta e 3 sábado. E aí a minha mensagem fica aí, se tiver 1% de chance, tenha 99% de fé.
Boa, que isso, hein? Filosofia pura, no ar, na veia. Boa, Aline.
Sgarbi. Tinha uma mensagem de encerramento, ué.
Não, eu ia te agradecer, cara, foi demais você ter vindo aqui, obrigado mesmo, boa, sei que tá com a agenda corrida aí, você fez um ano de Band, acho que você tá, pô, a gente vê no ar que você tá, cara, você tá vivendo assim uma fase de tipo, tô adorando o que eu tô fazendo, você tem que adorar mesmo, porque esse negócio é muito gostoso de fazer. Eu que tô há 33 anos, cara, quando tiver que parar vai ser a dor imensa, velho. Aproveita, velho, você vai voar, cara.
Ah, imagina, Edu. Pô, obrigado de coração assim pelo convite, vocês são duas pessoas que eu admiro muito, como profissional e como pessoa também. E vamos embora pra cima. Tamo junto, Edu, Aline, brigadão, viu?
Valeu, valeu, João, Pedro, Sgarbi, valeu, Aline, Fanelli. Ponto final no episódio número 105 do seu podcast do São Paulo, o Isso é São Paulo, que volta a qualquer momento em edição extraordinária ou na semana que vem. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Vai lá nos principais tocadores de podcast e ouça o nosso podcast. Pode indicar também, pode recomendar aos amigos, aos tricolores. Valeu? Semana que vem, ou como eu disse, em edição extraordinária, a gente volta. Até mais!
Isso! 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 Isso é São Paulo! Isso é São Paulo!